Este episódio contém descrições de violência, canibalismo, pedofilia e perturbação mental. É muito perturbador. É um dos piores até agora. Tenham cautela. Esse caso foi recomendado pela seguidora Andréia Costa. Obrigada, Andréia. Agradeço a excelente ideia de caso. Fiquem à vontade para mandar ideias de casos que a gente ama seguir as dicas de vocês. Albert Fish é um serial killer, pedófilo e canibal que cometeu seus crimes no início do século XX e foi condenado à morte na cadeira elétrica, o que ocorreu em 1936. Ele confessou seus crimes e os detalhou para seu advogado. O advogado não leu todos os detalhes porque eram terríveis demais. Pelos seus atos monstruosos, ele ficou conhecido pelos apelidos Vampiro do Brooklyn, Lobisomem de Wisteria e Homem Cinzento. Aqui vamos contar sua história, como ele se tornou esse monstro e comentaremos alguns dos seus atos terríveis. Mas, de novo, tenham cautela, até para gente que faz disso um trabalho. É difícil descrever os crimes dada sua natureza perversa e cruel. Eu sou Renata Vei.
E eu sou Karen Fabiana.
E esse é o Mentes Criminosas Podcast. Para apresentarmos esse caso, escolhemos a ordem cronológica dos acontecimentos. Então, já começaremos pela infância do assassino. Ele nasceu em 19 de maio de 1870 em Washington, capital, e recebeu o nome Hamilton Fish em homenagem a um tio distante. Seu pai tinha 75 anos quando ele nasceu, a mãe tinha 32. O pai viveu mais 5 anos e faleceu. A mãe ficou sozinha cuidando de Hamilton e mais 3 filhos mais velhos. Ela teve 5 filhos, mas um deles, o Albert, morreu quando era bebê.
Sozinha com os 4 filhos, a mãe não conseguiu. Muitos disseram que ela tinha doença mental, mas não sabemos a veracidade disso. Enfim, ela colocou o mais novo, o Hamilton, em um orfanato. Lá, aos 5 anos de idade, com o pai morto e a mãe o abandonando, Hamilton Fish conheceu a dor. Nesse orfanato, as crianças eram espancadas e chicoteadas, além de serem estimuladas a se machucarem umas às outras. Os outros meninos o apelidaram de Hemex, querendo dizer presunto com ovos. Para se livrar desse apelido, ele passou a se autonomear Albert Fish, usando o nome do irmão que tinha morrido.
Ele permaneceu nesse orfanato por 4 anos. Nesse tempo, ele apanhou muito e bateu muito. Sua mente passou a lidar com essa dor, transformando-a em prazer. Então, dos 5 aos 9 anos, ele já desenvolveu uma perversão sadomasoquista, que era praticada por muitos ali na instituição. Eu tenho uma experiência pessoal que marcou minha vida profissional, quando, no final da década de 90, eu trabalhei como psicóloga em um orfanato. Eram muitas histórias de violência doméstica que levavam as crianças para lá. Mas lá não era muito melhor também, não. Houve muitos relatos de abuso físico e sexual, e era muito frustrante, porque nem sempre conseguíamos afastar as crianças do abusador dentro da instituição. Voltando ao Albert Fish, em 1879, sua mãe conseguiu um emprego no governo e trouxe ele de volta para casa. No entanto, suas várias experiências anteriores já tinham feito o estrago. Ele manteve a prática de se açoitar como autopunição, uma prática que ele nunca mais abandonou. Ele usava um bastão com pregos na ponta para se auto-infligir a dor e também enfiava agulhas na região pélvica. Um raio-x da região pélvica foi feito durante sua prisão e apontou mais de 20 agulhas alojadas ali. Em 1882, aos 12 anos, ele conheceu um rapaz que trabalhava no telégrafo. Esse rapaz mais velho o seduziu, e bem, as experiências sexuais já tinham começado muito antes, já no orfanato, mas escalaram em níveis de perversões. E com esse rapaz, Albert Fish conheceu a prática da urolagnia e coprofagia, que é beber urina e comer fezes uns dos outros e de si mesmo. Ele também gostava de frequentar banhos públicos e ficar olhando, num prazer voyeurista, os outros meninos e homens se despindo. Passava os finais de semana todos nessa prática.
Aos 20 anos, em 1890, ele se mudou para Nova York e se prostituía para sustentar e por prazer. Só que o prazer conseguido ali não era suficiente. Ele passou a estuprar meninos. Sua mãe arranjou um casamento para ele em 1898, aos 28 anos. E ele se casou com uma mulher 9 anos mais nova. E juntos tiveram 6 filhos. Casado, ele mudou de profissão e se tornou um pintor de paredes. Ao que se sabe, ele nunca abusou dos filhos, mas também não parou de estuprar meninos. Ele não só os estuprava, ele também batia neles com o mesmo taco de pregos que ele usava para se autopunir.
A relação com a esposa, os 6 filhos e as crianças molestadas não eram suficientes. Ele também tinha namorados homens e foi com um deles que ele foi visitar os bastidores de um museu de cera e viu um pênis sendo cortado. Em 1910, ele seduziu um rapaz que, segundo o próprio Fish contou, tinha um retardo mental. Vamos dizer retardo mental aqui entre aspas, né? Bom, esse era o termo usado na época e que perdurou por muito tempo. Hoje sabemos que nesse grande quadro do retardo mental estavam várias doenças mentais, dificuldades cognitivas, genéticas ou não. Eram sujeitos muito vulneráveis e que muitas vezes ficavam abandonados à própria sorte. Esse rapaz, cujo nome era Thomas Kedden, foi seduzido por Fish até uma casa abandonada, sob o pretexto de namorarem escondido lá. Só que ao chegar lá, o menino foi amarrado e Fish fez sua primeira tentativa de castração e cortou metade do pênis do rapaz. Depois desse ato, Fish deixou um dinheiro ao lado do rapaz ainda amarrado e sumiu. Por sorte, o rapaz conseguiu se desvencilhar e fugir sobrevivendo.
Por anos, ele molestou e agrediu os vulneráveis, crianças pobres e pretas e pessoas com doenças mentais ou déficits cognitivos. Isso porque ele achava que ninguém acreditaria nas queixas ou denúncias dessas crianças, o que é uma vergonha para a nossa história, né? E infelizmente ele tinha razão. As vozes dessas pessoas nunca eram ouvidas. O método era sempre o mesmo. Ele atraía esses vulneráveis a um local distante e abandonado, estuprava, machucava e os soltava. Depois, ele voltava para casa e iniciava um ritual de autopunição com satisfação erótica. Ele se batia com os tacos com pregos, apertava a agulha na região pélvica, colocava os chumaços de lã embebidos em álcool no próprio ânus e depois ateava fogo. Algumas dessas cenas foram presenciadas pelos filhos e pela esposa, e em 1917 a esposa o abandonou.
Bem, minimamente a esposa e os filhos geravam algum tipo de limite em Albert, e sem a presença deles não houve mais limites. Ele relata que após o divórcio passou a ouvir vozes, que se enrolou em um tapete seguindo os mandos do apóstolo João. Claramente aí um sintoma de pedido por limite, por ficar preso. Mas aí a perversão escalou. A curiosidade pelo canibalismo apareceu. E ele começou seus ensaios comendo carne crua. A partir de 1919, ele já estava escalando para finalmente cometer assassinato. Ele passou a mutilar os corpos de suas vítimas, sem, no entanto, matá-las, e depois ele comia a parte mutilada. Não sabemos quantos foram. Ele depois alegou que teria sido mais de 100 e em todos os estados, mas talvez não seja verdade. Ele diz que não sabe quantos desses teriam morrido devido ao seu ataque e quantos teriam escapado.
Em 1928, ele passou a ousar mais na escolha das vítimas. Não eram mais só os vulneráveis que ele queria. Uma das maneiras que ele usava para atrair vítimas não tão vulneráveis mais era através de anúncios de jornais de pessoas que buscavam trabalho. E foi assim que ele teve contato com sua vítima mais conhecida e de quem mais vamos ouvir falar agora, a Grace Budd. O que aconteceu foi que o irmão de Grace, o Edward Budd, colocou um anúncio no jornal de domingo do New York World que dizia: jovem, 18, deseja posição no país. Edward Budd, 406 West, 15th Street. Na segunda-feira seguinte, 28 de maio, a mãe de Edward, Delia, recebeu em sua casa um homem idoso que se apresentou como Frank Howard, um fazendeiro de Farmingdale, Long Island, que queria entrevistar Edward sobre o emprego. O homem, na verdade, era Albert Fish. Delia mandou a filha Beatrice, de 5 anos, e o irmão mais novo para a casa do vizinho, a fim de agradar o novo visitante e futuro empregador de seu filho mais velho, Edward. O velho sorriu para a menininha, deu-lhe uma moeda de 5 centavos. Enquanto esperavam por Edward, Delia teve a chance de ver melhor o velho. Ela achou que ele tinha um rosto muito gentil, cabelos grisalhos e bigodes grisalhos. Enquanto estavam sozinhos, Fish contou uma versão fantasiosa sobre a própria vida.
E esse é um ponto muito importante. Isso porque veremos mais à frente que o Fish talvez misturasse fantasia e realidade. Mas aqui, para Adélia, ele certamente sabia bem a diferença e mentiu propositadamente. Ele falou que tinha sido comerciante, mas que se aposentara e estava agora vivendo com os lucros de sua grande fazenda que tinha comprado com suas economias. Ele disse que a esposa o abandonou e ele estava então cuidando dos seus 6 filhos sozinho e que todos trabalhavam e viviam muito bem com os lucros da fazenda. Além dele próprio e dos 6 filhos, trabalhavam mais 2 peões na fazenda, porém um deles estava se mudando e não voltaria mais a trabalhar. E era por isso que ele estava respondendo ao anúncio do Edward por trabalho. Mas disse que o rapaz teria que ser forte para lidar na fazenda, pois ele possuía centenas de galinhas e algumas vacas leiteiras. Quando Edward chegou, o homem disse que ele parecia ser forte o suficiente e que estava disposto a contratá-lo por 15 dólares por semana. O dinheiro era mais do que o jovem imaginava ganhar. Ele aceitou a oferta feliz e ainda disse que levaria o amigo Willie junto, pois era dinheiro suficiente para 2 pessoas.
Quando a esmola é demais, desconfiem. O velho disse que teria que ir embora, mas que voltaria no fim de semana. No domingo seguinte, ele apareceu levando queijo e morango, dizendo que eram produtos vindos direto da fazenda dele. A família o convidou para almoçar, e foi durante o almoço que a pequena Grace, de 10 anos, chegou vinda da igreja com um vestido de ir à missa, feito de seda branca. Fish mudou de ideia na hora e não se interessou mais por Edward. Ele perguntou se a menina sabia fazer contas e mostrou um bolo de dinheiro. A menina contou 92 dólares e 50 centavos. Ele então deu 50 centavos para a menina, dizendo que ela poderia comprar doces para ela e a irmãzinha Beatrice. Após o almoço, ele disse que antes de voltar à fazenda, ainda tinha que ir ao apartamento da irmã, na rua Columbus, com a rua 137, para a festa de aniversário da sobrinha, e sugeriu que Grace fosse com ele, pois a sobrinha e ela teriam a mesma idade. Mesmo receosa, a família autorizou, acreditando na promessa do velho de voltar à noite para deixar a menina e levar os novos trabalhadores para sua fazenda. Ele deu 2 dólares para os meninos comprarem o que quisessem antes de partirem. O homem e a menina nunca mais apareceram. Na manhã seguinte, o jovem Edward foi enviado à delegacia para relatar o desaparecimento de sua irmã.
A pior coisa que o tenente de polícia Samuel Durbin disse aos Buds foi que o endereço que Frank Howard lhes dera para o apartamento de sua irmã era fictício. O velho bondoso era uma fraude. Não havia nenhum Frank Howard, nenhuma fazenda em Farmingdale, Long Island. Nada disso era verdade. A polícia iniciou as atividades normais de investigação. Eles checaram tudo que Frank Howard disse aos Buds. Eles também fizeram com que os Buds olhassem as fotos de possíveis suspeitos para ver se reconheciam o tal Frank. Não deu em nada, nenhum vestígio de Grace. Em 7 de junho, a polícia de Nova York enviou 1.000 panfletos às delegacias de todo o país com uma foto de Grace e uma descrição do tal Sr. Howard. Essa foto e outras vocês podem ver no nosso Instagram, Mentes Criminosas Podcast. Os folhetos resultaram em várias denúncias. Todas foram bem investigadas pelos mais de 20 detetives designados para o caso, mas não se obteve resultados.
Havia algumas pistas sólidas. A polícia encontrou o escritório da Western Union em Manhattan, de onde Frank Howard havia enviado sua mensagem aos Buds. Além da mensagem original manuscrita, pela escrita e gramática, ficou claro que Howard teve alguma educação e refinamento. A polícia também localizou o vendedor de queijos de quem o Howard comprou o queijo que deu aos Buds. Ambos os endereços ficavam na East Harlem, que então se tornou um ponto focal de intensa busca e investigação. A polícia de Nova York suspeitava que esse caso tivesse alguma relação com um outro desaparecimento que eles vinham investigando há um ano. Era um caso estranhamente semelhante. Em 11 de fevereiro de 1927, Billy Gaffney, de 4 anos, brincava no corredor do lado de fora de seu apartamento com seu vizinho de 3 anos, que também se chamava Billy. Mais um outro vizinho de 12 anos, que tinha deixado a sua irmãzinha dormindo dentro de casa e foi brincar com os Billys. Só que a irmãzinha começou a chorar e o garoto mais velho voltou para casa. Poucos minutos depois, o menino mais velho percebeu que os dois Billys haviam sumido e contou ao pai do Billy mais novo. Depois de uma busca desesperada, o pai encontrou seu filho de 3 anos sozinho no último andar do prédio, já quase no telhado. Vendo que o menino estava sozinho, ele perguntou ao filho sobre o outro Billy: "Onde está o Billy Gaffney?" "O bicho-papão levou", respondeu o menino.
Infelizmente, ninguém deu importância à explicação simples do garoto. A polícia achou que o menino tivesse entrado em alguma fábrica por perto, ou sofrido algum acidente, ou que tivesse caído no rio do canal que passava alguns quarteirões dali. Pessoas da comunidade organizaram uma busca e o canal foi dragado, mas não havia sinal do pequeno Billy. Por fim, alguém ouviu a testemunha de 3 anos que lhes deu uma descrição do bicho-papão. Ele era um velho esguio com cabelos grisalhos e bigode grisalho. A polícia não deu atenção à descrição e não a relacionou com um outro crime cometido alguns anos antes e que as testemunhas disseram suspeitar de um tal homem cinzento.
É que 3 anos antes, em julho de 1924, Francis McDonald, de 8 anos, brincava na varanda de sua casa na área pastoral de Charlton Woods, em Staten Island. Sua mãe estava sentada perto, amamentando sua filha pequena, quando viu um homem idoso de cabelos e bigodes grisalhos no meio da rua. Ela reparou que o estranho constantemente abria e fechava os punhos e resmungava para si mesmo. O homem tirou o chapéu empoeirado para ela e desapareceu na rua. No final da tarde, o velho foi visto novamente assistindo Francis e 4 outros meninos jogarem bola. O velho chamou Francis para falar com ele. Os outros meninos continuaram jogando bola. Poucos minutos depois, o velho e Francis haviam desaparecido. Um vizinho notou um menino que parecia Francis caminhando naquela tarde em uma área arborizada com um mendigo idoso de cabelos grisalhos atrás dele. O desaparecimento de Francis não foi notado até que ele não apareceu para o jantar. Seu pai era um policial e organizou uma busca. Eles encontraram o menino na floresta sob alguns galhos. Ele foi horrivelmente atacado. Suas roupas foram arrancadas de seu corpo e ele foi estrangulado com seus suspensórios. Francis havia levado uma surra tão forte que a polícia duvidou que o velho mendigo pudesse ser realmente tão velho e frágil quanto parecia, ou que talvez o velho tivesse um cúmplice com força para espancar daquele jeito a criança.
O De volta a 1928, após o sequestro de Grace, especialistas em impressões digitais de Manhattan e fotógrafos da polícia foram incluídos no caso, bem como cerca de 250 policiais à paisana. A enorme caça ao homem rendeu vários suspeitos promissores, exceto que nenhum deles se parecia com o velho de bigode e cabelos grisalhos. Seu rosto ficou marcado para sempre na memória de Anna MacDonald, a mãe de Francis. Ele veio arrastando os pés pela rua, resmungando para si mesmo, fazendo movimentos estranhos com as mãos. Jamais esquecerei essas mãos. Estremeci quando olhei para elas, como abriam e fechavam, abriam e fechavam, abriam e fechavam. Eu o vi olhar para Francis e os outros. Vi seus cabelos grisalhos e grossos, seu bigode grisalho caído. Tudo nele parecia desbotado e grisalho. Apesar dos esforços maciços da polícia e da comunidade, o homem cinzento havia desaparecido no ar.
Em novembro de 1934, o caso Budd ainda estava oficialmente aberto, embora ninguém esperasse que fosse resolvido. Apenas um homem, William King, continuou a investigar o caso. Em 2 de novembro de 1934, King jogou uma isca e publicou uma nota no jornal dizendo que tinha sido descoberto o mistério da menina Grace, sequestrada há mais de 6 anos, e disse que até em 4 semanas o suspeito estaria preso. 10 dias depois, Delia Budd recebeu uma carta. Por sorte, a mulher não sabia ler. Quem começou a ler foi o filho Edward, que logo percebeu que se tratava do mesmo homem que os enganara 6 anos antes e correu para a delegacia.
O conteúdo da carta está disponível na crimelibrary.com e vou ler agora. O conteúdo é horroroso. Se você for sensível, pule alguns minutos. Cara senhora Budd, em 1894, um amigo meu embarcou como ajudante de convés no steamer Tacoma, o capitão John Davis. Eles navegaram de São Francisco para Hong Kong, China. Ao chegar lá, ele e 2 outros embarcaram e se embriagaram. Quando eles voltaram, o barco havia sumido. Naquela época, havia fome na China. A carne de qualquer tipo custava 1,3 dólares por libra. Tão grande era o sofrimento entre os muito pobres que todas as crianças menores de 12 anos eram vendidas para comer, a fim de evitar que outras morressem de fome. Um menino ou uma menina com menos de 14 anos não estava seguro na rua. Você poderia entrar em qualquer loja e pedir bife, costelas ou guisado de carne. Parte do corpo nu de um menino ou menina seria trazido para fora e exatamente o que você queria, cortado dele. O traseiro de um menino ou menina, que é a parte mais doce do corpo e vendido como costela de vitela, trazia o preço mais alto. John ficou lá por tanto tempo que adquiriu o gosto pela carne humana. Em seu retorno para Nova York, ele roubou 2 meninos, um de 7 e um de 11. Levou-os para sua casa, despiu-os e amarrou-os em um armário. Em seguida, queimou tudo o que estava usando. Várias vezes, todos os dias e todas as noites, ele os espancava, torturava para tornar a carne boa e macia. Primeiro ele matou o menino de 11 anos, porque ele tinha a bunda mais gorda e, claro, mais carne. Cada parte de seu corpo foi cozida e comida, exceto a cabeça, ossos e vísceras. Ele foi assado no forno, toda a sua bunda. Cozido, assado, frito e guisado. O garotinho foi o próximo, seguiu o mesmo caminho. Naquela época eu morava na rua 409 e 100, lado direito. Ele me disse tantas vezes como a carne humana era boa, decidi prová-la. No domingo 3 de junho de 1928, visitei você em 406 Oeste. Trouxe queijo e morangos. Nós almoçamos. Grace sentou no meu colo e me beijou. Decidi comê-la, com a pretensão de levá-la a uma festa. Você disse que sim, ela poderia ir. Eu a levei para uma casa vazia em Westchester, que eu já tinha escolhido. Quando chegamos lá, disse a ela para ficar do lado de fora. Ela colheu flores silvestres. Subi as escadas e tirei todas as minhas roupas. Eu sabia que se não o fizesse, iria sujar o sangue dela. Quando tudo ficou pronto, fui até a janela e a chamei. Então me escondi em um armário até ela entrar no quarto. Quando ela me viu todo nu, começou a chorar e tentou descer correndo as escadas. Eu a agarrei e ela disse que contaria para sua mãe. Primeiro eu a despi. Como ela chutou, mordendo e arranhando, eu a sufoquei até a morte. Em seguida, cortei em pedaços pequenos para que eu pudesse levar minha carne para meus quartos. Cozinhei e comi. Seu pequeno traseiro foi assado no forno doce e tenro. Levei 9 dias para comer seu corpo inteiro. Eu não fudi ela, embora eu pudesse, se eu desejasse. Ela morreu virgem.
O conteúdo dessa carta que a Renata acabou de ler para vocês foi traduzido na íntegra e mostra o quão perturbado mentalmente era Albert Fish. Na carta, ele confunde fantasia de realidade e, até para quem lê as coisas, parecem se misturar. A carta foi entregue em um envelope que tinha um pequeno emblema hexagonal com as letras NYPCBA, que, traduzindo, significa algo como Associação Benevolente de Chauffeur Privado de Nova York. Graças a esse emblema, os policiais rastrearam as folhas até uma pensão na Rua 52. A dona da pensão disse que Fish havia saído daquele quarto há poucos dias, mas que ele costumava fazer isso e sempre voltava. King, o investigador principal, decidiu vigiar a pensão até que Fish retornasse. E deu certo. Fish foi preso quando voltava para a pensão e conduzido à delegacia. Lá, ele não fez nenhuma tentativa de negar o assassinato de Grace Budd, dizendo que pretendia ir até a casa para matar Edward Budd, mas que tinha mudado de ideia over Grace. Durante a confissão, Fish inclusive indicou onde estavam os restos mortais de Grace. Ele havia enterrado no quintal de sua casa. Fish ficou preso em Sing Sing até o seu julgamento.
A mãe de Billy visitou Fish em Sing Sing para tentar obter mais detalhes sobre a morte de seu filho. Fish confessou o assassinato com tortura, pedofilia e canibalismo em detalhes. Eu não vou ler os detalhes aqui porque são fortes e perturbadores demais para mim. Já tive que ler uma vez para pesquisa e não quero ler aquilo de novo. É mais pesado do que o que ele escreveu na carta para Delia Budd. Aliás, Fish confessou tudo em detalhes para o seu advogado, que também não quis publicar ou ler em voz alta no julgamento, por serem cruéis demais os detalhes. O julgamento de Albert Fish pelo assassinato premeditado de Grace Budd começou na segunda-feira, dia 11 de março de 1935, e durou 10 dias. Fish alegou insanidade e afirmou ter ouvido vozes de Deus dizendo-lhe para matar crianças. Vários psiquiatras testemunharam sobre os fetiches sexuais de Fish, incluindo coprofilia, urofilia, pedofilia e masoquismo. Mas houve desacordo sobre se essas atividades significavam que ele era inocente por insanidade mental. A principal testemunha especialista da defesa foi Frederick Verton, um psiquiatra com foco no desenvolvimento infantil, que conduziu exames psiquiátricos para os tribunais criminais de Nova York. Verton afirmou que Fish era insano. Outra testemunha de defesa foi Mary Nicholas, de 17 anos. Ela escreveu como Fish ensinou a ela e seus irmãos um jogo envolvendo masoquismo e abuso sexual infantil. O júri o considerou são e culpado, e o juiz ordenou a sentença de morte. Depois de ser condenado, Fish confessou o assassinato de Francis, de 8 anos, morto em State Island. Fish foi executado em 16 de janeiro de 1936 na cadeira elétrica de Sing Sing. Ele entrou na câmara às 23h06 e foi declarado morto 3 minutos depois. Ele foi enterrado no cemitério da prisão de Sing Sing. Ele teria dito que a eletrocução seria a emoção suprema da minha vida. Pouco antes de um interruptor ser acionado, ele declarou: Eu nem sei por que estou aqui.
As vítimas conhecidas de Fish foram Frances McDonald, de 8 anos, em 15 de julho de 1924, Billy Gaffney, de 8 anos, em 11 de fevereiro de 1927, Grace Budd, 10 anos, 3 de junho de 1928. Fish negou envolvimento com qualquer outro assassinato. No entanto, ele era suspeito de 3 outros. O detetive King acreditava que Fish poderia ter sido o primeiro vampiro de Brooklyn, um estuprador e assassino que atacava principalmente as crianças. Os casos dos quais ele era suspeito eram Ira Abramowitz, de 12 anos, em 1927, no Bronx. Ela foi estrangulada e espancada no telhado de um prédio de 5 andares na Simpson Street, 1013. Ela morreu em um hospital logo após ser encontrada. O assassino escapou, mas 20 detetives e muitos policiais uniformizados estavam procurando um jovem alto, que teria tentado atrair várias meninas do bairro para corredores e becos escuros em 14 de maio de 1927. Mary Ellen O'Connor, de 16 anos, em Far Rockaway, no Queens, em 15 de fevereiro de 1932, foi encontrada com o corpo mutilado na floresta, perto de uma casa que Fish estava pintando. Em 1932 também, teve um outro caso, o do Benjamin Collins, de 17 anos. Mas não haviam provas que o Albert Fish fosse o assassino nesses casos. Então, infelizmente, ficaram como casos não resolvidos e não houve um julgamento.
Embora os dados sejam poucos para podermos afirmar algo sobre a insanidade mental dele, não quero deixar vocês sem minha opinião. Os sintomas de alucinações auditivas foram testemunhados. Sabemos pelas cartas que ele misturava fantasia e realidade. Sabemos que seu passado foi marcado por muita violência e dor, e que desde muito novo foi obrigado a atos de sadismo contra os amigos do orfanato. Mas também sabemos que ele diferenciava o certo e o errado porque ele mentiu sobre seu nome. Ele enganou a família Budd e ele quis assumir a autoria do crime contra Grace quando soube que outra pessoa poderia ser presa. Então, minha opinião é que ele sabia diferenciar o certo e o errado e isso é suficiente para condená-lo. Já se ele deveria ficar numa prisão comum ou numa prisão psiquiátrica, aí já acho que sim, deveria ser numa unidade psiquiátrica. Às vezes é até pior do que numa unidade comum. E quanto à pena de morte? Aí é um grande conflito para mim. Por princípio profissional, eu sou contra a pena de morte. Mas meu lado humano e mãe acha que ele tinha mesmo que ter morrido. Ainda assim, eu jamais condenaria alguém à morte. Ainda bem que esse tipo de decisão nunca estará nas minhas mãos, né?
Confesso que eu também não sou capaz de decidir se uma pessoa deve ser condenada à morte. Todo crime deve ser punido dentro da lei. Aliás, muito respeito pelo trabalho de juízes e jurados. As famílias das vítimas buscam a justiça pelo seu ente querido e para que nenhuma outra pessoa se torne mais uma vítima e para que nenhuma família passe pela dor que eles estão passando. Acredito que temos que olhar mais para o tratamento dessa dor, para a saúde emocional e mental de todos. Será que se o Alberto Fish tivesse tido uma infância diferente, mais amorosa e acolhedora, ele teria se transformado em um assassino cruel? Nunca saberemos, mas com certeza as crianças daquele orfanato não mereciam crescer em meio a agressões absurdas. Aliás, nenhuma criança merece isso. O orfanato deveria acolher e dar o carinho que as crianças abandonadas mereciam, e isso foi muito grave. E confesso que me entristece demais ler como muitos assassinos cruéis cresceram em meio a abusos e violência. Porém, nada disso justifica os crimes que eles cometeram, e sim, eles mereciam a punição imposta pela justiça.
Pois é, o que a gente pode fazer é lutar para que as instituições sejam melhor vigiadas, inclusive, que essas atrocidades não ocorram nunca mais.
Se você gostou e achou esse episódio importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou pelo Facebook, @mentescriminosaspodcast, ou por e-mail, mentescriminosaspodcast@gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando-o para que chegue a mais pessoas e também com qualquer quantia em dinheiro que você possa mandar pela chave Pix, mentescriminosaspodcast@gmail.com. Forte abraço e até o próximo episódio.
Forte abraço, até o próximo episódio.